Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, nesta segunda-feira, o dia mais pequeno do ano, começa o inverno, o homem trabalha para combater o vírus trabalha para complicar a vida ao homem com esta nova variante que surgiu e, pelos vistos, um pouquinho mais, como é que se diz, mais pegajosa do que o anterior. Bom dia, Lino Vinhal.
Mais contagiosa. Contagiosa. Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia aos nossos ouvintes, votos de uma boa semana. E por que não dizê-lo, não vai a gente a se desencontrar, deixar aqui os votos, os primeiros votos para um bom Natal, para todos os nossos ouvintes, dizendo que o Natal será o Natal possível, não será com certeza o Natal das nossas vidas, mas será o Natal possível. E uma palavra de saudade para aqueles que, a quem não for a pandemia, eventualmente continuariam connosco. Mas a vida é mesmo assim. Também, já que estamos numa referência com um pouco alegre, deixe-me referir aqui o funeral ontem na Pampilhosa da Serra de uma figura discreta, mas elegante, boa, amigo, que foi o Dr. José Cunha, que era um homem da Pampilhosa, filho da terra, que era médico, que se dedicou à terra extraordinariamente e que foi o Presidente da Assembleia Municipal durante vários anos. E de que nós ainda chegamos a ser, embora contemporâneos aqui um pouco em Coimbra, embora ele mais velho, ele morreu com 75 anos, mas era uma figura que toda a região gostava, e era uma que lutava com apego, com educação e com elegância, como disse, pelos interesses de Pampilhosa, da Serra, morreu aos 75 anos, é porque chegou a vez dele. Cumprimento a família com todo respeito e tenho aqui esta palavra de apreço e de gratidão, tardia com certeza, mas pela amizade que ele também se me dedicou e foi sempre um homem notável. Bom, da pandemia, Carlos, o que é que a gente pode dizer? É que, mas ainda antes de ir à pandemia, deixa-me dizer-lhe só que aproveitar. Você diz que é o dia mais pequenito do ano, tem uma vantagem, é que daqui para a frente os dias crescem. E eu gosto dos dias grandes, eu gosto mais dos dias grandes que das noites grandes. Ainda bem que nem estamos todos o mesmo gosto. De maneira que os dias a partir de hoje começam a crescer e lá dirá o povo que em finais de janeiro uma hora por inteiro. Portanto, se as coisas baterem mais ou menos certas, daqui até finais de janeiro, o dia aqui mede-se pela hora do dia do pôr do sol, nascer do sol e pôr do sol, será, digamos, terá mais uma hora. Bom, ó Carlos, a pandemia é um problema, o que eu verifico, o que a gente verifica todos, é que 10 meses depois nós não caminhamos. Porventura, vamos ver se em breve teremos a prova disso, nós mexemos os pés, ou seja, a pandemia, 10 meses depois, nem está menos letal, menos mortífera, nem está mais diminuída. Pelo contrário, ruge-nos até, como é este caso agora no Reino Unido, ruge-nos até em vestes mais preocupantes. Mais preocupantes dizem, mas nada disso ainda está provado, que isto é tudo muito recente, porque será mais contagiosa, embora se pense que não será mais letal, mas também nem precisa de rir mais para já rir muito, porque é que nós temos, já o é, está a ver? Portanto, não será mais perigosa nesse sentido, mas é muito mais perigosa pela facilidade com que se contagia. Nós estamos a falar com uma capacidade de contágio na ordem superior à atual, à estirpe atual, na ordem dos 70%. Portanto, atinge muito mais do que a atual. Esperamos que isto não tenha, e é aqui que é o meu grande receio, é que isto não tenha influência nas vacinas que aí vêm. Porque a vacina, pelo menos é assim que eu penso, eu não sou especialista de coisa nenhuma, muito menos em assuntos tão tecnicistas como são os assuntos médicos, mas eu presumo que uma vacina é pensada, concebida, preparada, feita e testada, tendo em vista um determinado vírus. Se esse vírus é um vira casacas, se esse vírus é um vira casacas, se a gente o preparou para ele ser preto e ele na semana seguinte surge como branco, eu tenho algum receio que a eficácia da vacina possa ressentir-se disso mesmo. Esperamos que assim não seja, mas a reação do mundo é uma reação que também, que eu compreendo, mas que aumenta a preocupação. Já são vários os países que cortaram, digamos, as fronteiras. No fundo é a ligação com o Reino Unido, como quem diz, fiquem aí, segurem isso aí, não venham para cá, porque se isto se espalha pela Europa, e vai acabar por espalhar, Carlos, se não for combatida, você não, um vírus você não segura no limite de uma fronteira administrativa. Claro que ele pode vir com uma grande velocidade, pode vir mais dentro, mas você numa fronteira administrativa, mesmo que lá você pusesse lá arame farpado, mesmo assim ele passava, está a ver, portanto não é segurável, não é segurável, até porque ainda que se diminua, e bem, o trânsito aéreo, nós estamos a falar do trânsito aéreo, e no outro no, será impossível fechá-lo de todo, embora se possa diminuir. Por muito que você faça, nunca consegue impedir disto tudo, embora eu compreendo que os holandeses e as Alemanhas e esses todos, os países todos, tenham fechado isso. E Portugal, vamos lá ver onde é que nós ficamos, porque também há aqui uma coisa que tem a ver com a compreensão da nossa parte, é que não é possível às vezes prever as coisas a longo distância, ou seja, e as medidas que são anunciadas, como já foi, vai acontecer em Espanha, como aconteceu em França, como aconteceu na Alemanha, as medidas que tinham sido anunciadas para o Natal tiveram que sofrer restrições, e é compreensível porque a situação se alterou. E é aqui, Carlos, que voltamos a dar no mesmo, e não vejo que possamos sair muito disto. A única maneira de combater este bicho de uma forma eficaz é o confinamento, é a separação das pessoas entre si. E eu deixo-me dizer-lhe que eu ontem, também para testar isto, passei por alguns centros comerciais da zona, poucos, 4 ou 5, tanto, não vou dizer quais, como é óbvio, mas vi gente a mais, eu sei que estão em situações aflitas, eu sei disso tudo, eu sei que até pensam pôr o Estado, os centros comerciais, pôr o Estado em tribunal para pedir indemnização por aquilo que perderam. Mas eu, quando entrei nos corredores, não estou nas lojas, porque nas lojas pareceu-me haver cuidados nas lojas, na entrada nas lojas, mas o espaço comum dos centros comerciais que estou a criticar, e não foram todos, pareceu-me gente clara de Maria para uma situação atual. E se mesmo estes se sentem com direitos a pedir indemnização, então que fará, digamos, quando eu olho, entro num centro comercial e vejo centenas e centenas de pessoas, e depois entro, por exemplo, no Rui dos Leitões, e eu vejo 6 ou 7 mesas numa sala grande, e ele não pode ter mais, eu pergunto-me se há aqui 2 pesos e 2 medidas, ou se alguém se julga a coberto de um conjunto de coisas. Portanto, eu compreendo os investimentos enormíssimos que são, mas também sei que esse é aquilo que o Partido Comunista chama o grande capital. Agora eu chamo com boa intenção, e o Partido Comunista confere-lhe um sentido marxista que eu não confiro. Mas esse é, digamos, o capital que se julga coberto de tudo e mais alguma coisa. Mas as pandemias têm aqui uma coisa que penso que é o único sítio onde elas são democráticas. É que tanto apanham ricos como pobres, os da alta como os da baixa, como os dos médios. De maneira que, Carlos, o Natal será, como disse há pouco, o Natal possível. Não estou seguro que não as restrições, mesmo no nosso país, não venham a apertar-se mais, porque também nós não poderemos, porventura, ter comportamentos muito diferentes da União Europeia, e o Vaz noticiou ainda há bocadito que a União Europeia que vai reunir-se ainda hoje para tentar encontrar de coisa. Portugal está preparado para deixar entrar, neste momento, apenas os portugueses que estão no Reino Unido e os não portugueses, mas que tenham residência legal em Portugal. Portanto, já reduziu bastante.
E com teste, tem que trazer teste.
Tem que trazer teste, e depois chegam aqui e se derem positivos também é um problema. Quer dizer, metem-se numa molhada de brócolos. Isso é verdade. Portanto, valerá a pena Valeu a pena pensar se não seria onde a situação é mais perigosa, prescindirmos do Natal. O Natal é fundamentalmente um estado interior. Eu vou referir-lhe aqui uma coisa. Eu adorei o Natal, sobretudo com as minhas filhas. Eu, em pequenino, nunca tive Natal. Dormia cedo e isso fazia bem, porque também dormia cedo na véspera do Natal. E outro dia do Natal, fechava como as galinhas. Punhas o sol, baixas para a cama, acabou, não há Natal para ninguém. Bom, aprendi a gostar muito do Natal, sobretudo com as minhas filhas. E a minha filha mais nova tinha esta característica. A mais velha recebia um embrulho, aquilo estava, e depois olhava, e tal, aquilo apreciava, deliciava, para que alguém com ele gosta que deve ser boa. Não é? Este deve ser boa, também já leva uma mensagem, não é? Quando você souber, diga. A mais nova pegava num embrulho, desfazia-o logo, assim que tirava o papel, queria passar para outro, porque nem sequer via o presente. O presente desembrulhado já perdia valor. Portanto, o Natal para ela era o barulho do papel, tica-tica-tica-tica, tirar as fitas e tirar as coisas. Isto é para dizer o quê? O Natal, sendo importante, e nós estamos a precisar do Natal, mas também vale o que vale e também é prescindível. Está a ver? E tem que ser prescindível. Até porque o Natal só se comemora se estivermos vivos. O que se trata agora aqui, Carlos, eu vou também contar-lhe outro pequeno fediver para minha irmã. Em certa altura tive um ameaço de uma doença e trabalhava um espanhol na Roca, em Cantanhede, que tinha uma doença idêntica. A ameaça que eu tive, eu assustei-me, telefonei-lhe, era amiga dele, sim senhor. Eu desconfio que tenho isto, eu gostava de que eu falar consigo para você me orientar no sentido da sua própria experiência. Já ao meio-dia, no Paulo Júlio, em que ele vinha de Cantanhede, da Roca, está aí vivo. Os empresários de Coimbra sabem quem ele era, porque ele pertencia ao grupo, não me recordo o nome. Ele acabou até por ser, andava a preparar para ser operado em Barcelona. E eu vou falar com ele. E, a certa altura, na conversa, levantei-lhe uma questão que a ele pareceu pormenor. Ele dá um muro na mesa e diz-me assim: Vinhal, nós estamos a tratar de questões de viver. O que está em cima da mesa é viver ou não viver. Não é, digamos, essas consequências de coisas. Porque se tu não viveres, vais-te lá preocupar com isso. Está a ver? Agora, neste Natal, eu recordo estas palavras, porque se trata no Natal deste ano é viver, e é viver com os nossos. É dentro da possibilidade, e para viver com os nossos não precisamos de nos meter dentro da mesma divisão. Temos que eventualmente também nos adaptarmos, e um beijo à distância nem sempre é um beijo pior. E os estados da alma, felizmente, ainda são transmissíveis, e esse já ando na era digital há muito tempo. Quando você mandava uma carta para o Brasil, que levava um mês para chegar, e depois a resposta levava outro mês para chegar, ela já na altura, não sendo digital, mas levava os estados de alma. Já, portanto, os estados de alma são leváveis à distância. Não estou a pronunciar-me contra o Natal. Estou a pedir a que o Natal que for feito, e não serei eu que irei determinar se é mais confinado ou menos confinado, mas o que for feito, cada família faça, que o faça para que para o ano,
protegendo eventualmente,
cá estejam estes todos, já que as crianças são pequenas, porque cada vez nascem menos crianças em Portugal.
Até sexta-feira.
Eu queria apenas recordar-lhe. Queria apenas recordar ainda que no dia 27. E no dia 28 começam aqui no Hospital de Coimbra as primeiras vacinas nos profissionais de saúde, que a partir de hoje, e os profissionais de saúde não são apenas os médicos, são enfermeiros, são técnicos, é todo mundo que presta serviço nós, no Centro Hospitalar de Coimbra, no RUSH, que têm a partir de hoje para dizer se querem ser vacinados ou não, uma vez que a vacina não é obrigatória.
Fica aqui esta nota, esta chamada de atenção, 8 horas 20 minutos, o jornalista Lino Vinhal fazer esta reflexão muito séria sobre o Natal e a forma como devemos celebrar e comemorar este ano.